e a impedir a progressão do homem do Casa P. Pode ser a última jogada do desafio. Lá está o guarda-redes Ricardo Batista, vai despachar, despachou ali para a sua frente de ataque, a bola a cair junto de Gruites, afasta Gruites de cabeça, acabou!
Rádio Alfa, fim de semana desportivo, 21 horas. Rádio Alfa. Para assinalar os 50 anos do 25 de Abril, a Rádio Alfa propõe-lhe Histórias de Abril. Testemunhos na primeira pessoa de quem viveu a Revolução. Ouça uma história todos os dias no Alfa 1013. Histórias de Abril. Só na rádio que nos liga.
Renault Scénic E-Tech 100% électrique, élu voiture de l'année 2024 par 58 journalistes venant de 22 pays et parmi 28 modèles de marques prestigieuses. C'est la 7e fois que Renault remporte ce prix, la 2e fois avec Scénic, et c'est une première mondiale pour une voiture électrique assemblée en France. Ça fait beaucoup de chiffres, mais le principal c'est que Renault Scénic E-Tech 100% électrique, allant jusqu'à 625 km d'autonomie, soit numéro 1.
Selon norme WLTP, plus d'informations sur Renault.fr. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo.
É, são estas as instruções que de há três semanas, se a memória não me traiçoa, tem os árbitros por parte do Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol, de abandonar imediatamente a seguir ao apito final da partida. Fica apenas o quarto árbitro e os dois delegados da Liga e, portanto, mas tudo calmo e tranquilo lá embaixo no relvado. Há cumprimentos, jogadores a trocarem de camisola. Portanto, não é por aqui. Daqui a pouco vamos ter na zona de entrevistas rápidas ambos os jogadores, depois mais à frente ambos os treinadores. Meu caro João Gomes Dias, como é que geres a coisa?
Então vou dizer-vos para começarmos a lançar notas, porque depois temos às 8h30 esse Sporting Vitória. É certo, não teremos síntese entre os dois jogos, mas ganhamos tempo.
Muito bem. Meu caro Luís Cristóvão, vamos lá olhar para as notas do comentador da Antena 1, melhor jogador em campo.
Olha, muita gente a concorrer para essa posição. Nico González parece-me ter sido o jogador que acaba por se superiorizar a outros concorrentes para ganhar esta distinção. Não só o golo, sempre com muito perigo em zonas de definição, e depois um jogador também muito forte na organização defensiva do Futebol Clube do Porto. É um jogador que teve muito potencial na formação do Barcelona, mas está a crescer brutalmente neste Futebol Clube do Porto, e acredito que com um Porto mais forte, Nico González possa vir a ser referência. Mas deixa-me dar nota, Cláudio Ramos foi essencial no final da primeira parte para segurar o Porto na partida. PP sempre muito disponível, importante. Ala Varela também a fazer um bom jogo, e do lado da equipa do Casa Pia, Segovia foi uma peça fundamental para manter o Casa Pia na competição pelo resultado até perto do fim.
A unidade menos, ou unidades que não se exibiram a grande altura aqui em Rio Maior.
Do lado do Futebol Clube do Porto, Otávio tem tido algumas falhas nas suas ações que comprometem a sua exibição no global da partida. Do lado do Casa Pia, os dois laterais, nem Leonardo Lelo nem Gáscar Arrazabal, foram capazes de trazer perigo para o jogo, e o Casa Pia sentiu a sua falta.
Que nota e ao que cartão melhor mostras a Manuel Oliveira, o árbitro do Porto, que esta temporada já foi criticado pelos azuis e brancos a propósito do Boa Vista 1, Porto 1?
Sim, eu creio que neste último lance praticamente o último lance do encontro entre Cláudio Ramos e André Laximican, não parece ter havido razões para a marcação de penalti, portanto esteve bem a equipa de arbitragem, que foi sempre gerindo bem o jogo. O único lance que deixa alguma dúvida no ar é o lance entre Otávio e Duplex de Jambá na área ao minuto 74, mas ainda assim cartão verde para a equipa de arbitragem.
Daqui a pouco, João Gomes Dias, vais ter o primeiro elemento a falar, é um jogador do Casa Pia.
Muito bem, vamos escutá-lo já à boleia da Sport TV.
e a perder pela margem mínima frente a um dos grandes do futebol português.
Sim, eu acho que o Casa Pia fez um grande jogo hoje, apesar de não termos entrado bem na primeira e na segunda parte, depois conseguimos igualar o jogo e quase acho que qualquer equipa podia ter ganho o jogo hoje, e é mesmo isso, salientar o grande jogo que nós fizemos hoje aqui.
Estamos a escutar Nuno Moreira.
Alguma justificação para essa entrada em falso, como disse, tanto na primeira como na segunda parte?
Não, acho que o Porto entrou forte e também eles têm uma grande equipa, nós tínhamos que saber sofrer, não conseguimos não sofrer golos, sofremos, mas conseguimos na primeira parte fazer um golo e quiçá podíamos ter ido para a segunda parte a ganhar, e agora na segunda parte também não empatámos por pouco, e é isso, acho que podíamos ter ganho também hoje.
Nuno, deixa-me falar também um bocadinho da sua exibição, estreia-se a marcar pelo Casa Pia, um golo de belo efeito, já tinha marcado dois pelo Vizela, como é que lhe está a correr também a temporada?
Eu acho que está a correr bem, mas hoje eu queria salientar o grande jogo que nós fizemos. Hoje eu trocava o golo por pontos aqui. É isso.
Nuno Moreira, uma última pergunta. Está tudo muito apertado nesta zona difícil da tabela classificativa. Mais 4 jogos pela frente. Vem aí o Desportivo de Chaves. É vital para as contas do Casa Pia.
Sim, o objetivo no próximo encontro é fazer os 3 pontos para conseguir a manutenção e ficarmos tranquilos.
Muito obrigado, Nuno.
As palavras de Nuno Moreira marcou, mas obviamente que trocaria pelos pontos para a equipa do Casa Pia. Contas difíceis, diria, uma grande concentração de equipas. O Casa Pia, ainda assim, de todas elas, não é que está longe disso com a corda da garganta, mas se tudo continuar assim, vamos ter uma última jornada daquelas, sobretudo para o tal lugar de play-off, não para a descida direta, na qual Chaves e Vizela parecem estar mais encaminhados. Não sei, Paulo, se há algum jogador do Porto? Não?
Não, ainda não, que eles estão a dar a volta olímpica e, portanto, talvez dentro de...
O estádio é pequeno, mas ainda demora.
Ainda demora. Luís... Uma vitória certa da melhor equipa sobre o relvado, sendo que eu não gostei de metade da segunda parte. O Porto começou a defender o resultado demasiado cedo, em minha opinião. Porquê? Percebe-se isso?
O Porto entra nervoso no jogo e creio que sofre um certo baque na partida quando sofre o golo do empate. O final da primeira parte mostra uma equipa do Porto, depois de um erro que deu esse golo a Nuno Moreira, a tremer. Na segunda parte é um Porto que vem motivado do balneário, vem com essa vontade de resolver a partida, consegue marcar o segundo gol, mas o Porto não teve capacidade para gerir essa vantagem, ou pelo menos não teve capacidade para a gerir de forma a manter o domínio na partida. Deu espaço para que o Casa Pia crescesse, um Casa Pia que mexe no jogo a partir do banco com as trocas de Gonçalo Santos e fica mais forte, e acabou mesmo por estar perto de conseguir o empate. Portanto, o Porto sai com os 3 pontos, depois de 3 jogos sem vencer, consegue finalmente ganhar na Liga Portuguesa, mas é um Porto que não convence a equipa, duvidou sempre muito de si própria, no início e no fim da primeira parte, e depois na segunda parte, quando tocou a tentar defender a vantagem.
Daqui a pouco vais ter, João, o Francisco Conceição, parece-me ser ele, não. O Francisco Conceição vai entregar a camisola a alguém. O diretor de comunicação do Futebol Clube do Porto anda ali à pesca, diretor de comunicação do Futebol Clube do Porto, mas do futebol, anda ali à pesca para ver se leva o Nico Gonzalez, que foi considerado o melhor jogador em campo, também pela equipa de reportagem da Sport TV, presente aqui no Estádio Municipal de Rio Maior. Está ali a dar-lhe o briefing. Nico Gonzalez está a beber água e, portanto, já vamos ter essas declarações. Uma coisa é certa, Luís Cristóvão, a equipa do Futebol Clube do Porto, que vinha numa sequência de 3 jogos sem conseguir ganhar, um empate e 2 derrotas, isto para a Liga, acaba por fazer as pazes, enfim, com a classificação, e acaba por ganhar. Mas vamos guardar esta ideia para mais daqui a pouco, porque João Gomes Dias, Nico Gonzalez, dentro de instantes, está aí no teu monitor.
Muito bem, vamos esperar que ele apareça também para essas declarações aqui na Sport TV. Marcou esse segundo gol do Porto, que deu os 3 pontos e evitou que os Dragões tivessem 4 jornadas consecutivas sem conhecer o sabor da vitória no Campeonato Português. A vitória para já coloca os portistas com os mesmos pontos do Braga nesse terceiro lugar. Braga, que ontem venceu o Vizela por 2-1. Recordo também que daqui a instantes, às 8:30, teremos esse Sporting Vitória de Guimarães. E aí está, Nico González, vamos escutar o jogador espanhol.
O Porto conseguir aqui somar os 3 pontos.
Sim, era um partido importantíssimo e, bueno, realmente todos os partidos que quedam até o final da temporada são clave e era muito importante para conseguir esta vitória que creo que llevábamos tempo merecendo-nos-lo.
E na sua opinião, Nico, onde é que esteve a chave desta vitória aqui em Rio Maior?
La clave era meter las ocasiones, porque sinceramente creo que la primera parte hemos merecido irnos con un resultado mucho más amplio y no empatando. Hemos tenido muchas ocasiones, creo que hemos sido muy superiores, hemos hecho un gran partido, pero nos está costando que entre, ¿no? Hemos tenido muy, muy buenas jugadas y hemos llegado al área contraria con bastante facilidad, pero ellos también han hecho un buen trabajo en evitar el gol.
Nico, é a sua primeira temporada no Porto, seguramente que estava à espera de mais em termos de classificação. Que justificação é que encontra também para esta temporada menos conseguida no campeonato por parte do Porto?
Al final, creo que nos ha faltado um pouco de suerte também e de em certos partidos mais constância. Y bueno, evidentemente creo que hemos sido perjudicados en algunas ocasiones que al final son pequeñas acciones que cambian los partidos, ¿no? Y bueno, al final no ha sido, bueno, aún no ha acabado, pero no está siendo la temporada que creo que merecíamos también por el trabajo que hemos hecho, pero aún quedan muchos partidos para acabar de la mejor manera la temporada y aún podemos conseguir un título muy importante.
A começar já essa partida na próxima jornada frente ao líder do campeonato, o Sporting, pode ser também um sinal de afirmação do Porto frente ao Sporting, até porque depois vem aí essa final da Taça de Portugal.
Bueno, son dos partidos totalmente diferentes. Primero hay que centrarse en la liga. Para la final de la Taça aún quedan bastantes partidos, hay que llegar de la mejor manera y creo que somos mejores que cualquier equipo, creo que somos mejores que el Sporting y espero que el próximo domingo en el Dragão lo demostremos.
Muito obrigado, Nico.
As palavras da convicção de Nico González, jogador formado no Barcelona. Aproveito o gancho para dizer que o Barça está neste momento a ganhar em Madrid diante do Real El Clássico, 1-0, gol de Christensen. Estamos com 8 minutos na primeira parte e hoje em Espanha tivemos já a vitória do Alavés em vitória 2-0, vitória em vitória, diante do Atlético de Madrid. Alguns minutos ainda em Rio Maior, Paulo e Luís, sou pena de vos interromper ainda com treinadores, vamos ver se será possível trazê-los em tempo útil.
Muito bem, vamos ficar à espera então que isso possa acontecer. Quando for para ir embora, é só dizer, João Gomes Dias,
direi.
Estamos cá para bater a pala e seguir viagem. Luís, a equipa do Futebol Clube do Porto, um mês depois, regressou às vitórias na Liga Portuguesa. O Porto não se pode descuidar, não é? Tem o Sporting Clube de Braga ali à bica e à espreita. E depois há um Porto-Braga na última jornada da Liga Portuguesa.
Sim, a questão é exatamente essa. O Porto na próxima semana recebe o Sporting, um jogo que será sempre muito, muito difícil também para os azuis e brancos.
Mas o Braga vai à luz, não é?
E vai à luz, exatamente, mas as equipas estão com os mesmos pontos. E depois terá essa partida final no Municipal de Braga. O Porto não tem aqui muito espaço para chegar a essa última partida já com a situação resolvida. Aquilo que pode fazer é garantir que não perde pontos. E por isso, mais uma vez, estará obrigado a vencer o Sporting na próxima jornada, tal como estava obrigado a vencer hoje, porque, dizendo a verdade, se o Porto hoje não conseguisse vencer frente ao Casa Pia, então sim começava a ficar preocupante a manutenção do terceiro lugar, ou garantir do terceiro lugar para o conjunto azul e branco, mas é um calendário ainda difícil até ao final da temporada, sendo que vai a Chaves e recebe o Boa Vista, também duas equipas que estão nesta luta à procura dos pontos pela manutenção. O Porto não terá nenhum jogo fácil até ao final da Liga para garantir um terceiro lugar, no qual está empatado com o Sporting Clube de Braga, e não terá nenhum jogo fácil, ou não teria nunca nenhum jogo fácil pela qualidade dos adversários, mas por aquilo que demonstrou hoje, é um Porto que tem que fazer muito mais.
Vamos escutar o adjunto do Casa Pia, já está também na zona de entrevistas rápidas.
Deste encontro.
Olha, no futebol nós dizemos que é azia quando saímos de um resultado destes depois do jogo que fizemos. Estamos felizes pela atitude dos jogadores, pelo compromisso. Há coisas que o dinheiro não compra e nós temos-las. Temos o compromisso, temos a atitude, temos o querer, temos uma vontade tremenda de fazer bem e de trabalhar muito. E hoje dividimos um jogo com uma equipa grande, mais uma vez. Não sentimos claramente que merecíamos esta derrota, por tudo aquilo que fizemos, por todas as oportunidades que tivemos, e temos mesmo que dar os parabéns a esta equipa fantástica que consegue chegar aqui e ombrear com uma equipa como o Foco do Porto. E sim, penso que faltou-nos uma pontinha nas oportunidades que tivemos, porque foram muito divididas. A estatística diz que o número de remates de parte a parte foi muito semelhante, mas o futebol é isto, é continuar a trabalhar, continuar bem cientes da qualidade que temos, e passar para os jogadores, continuar a passar para os jogadores a mensagem da qualidade deles, porque é tremenda. Quem chega aqui e faz este show como eles fazem, não temos palavras para agradecer mais por tudo aquilo que eles nos dão.
Estamos a escutar Alexandre Santana.
Alexandre, em relação àquele último lance na grande área do Porto.
Olha, nós temos, mas quando se fala de factos, não, nem eu nem ninguém podemos falar muito mais do que isso, são factos. As pessoas viram, está lá, há responsáveis para isso. Ficamos tristes por não ter sido assinalada a grande penalidade a nosso favor e merecidamente a nosso favor. Mas não há nada a fazer, quem arbitra é o árbitro e nós estamos ali para jogar. Ficamos tristes com isso, mais uma vez, é mais um fator para estarmos na tal azia perante o jogo que fizemos e as oportunidades que criámos, mas há uma coisa que nós sabemos muito, só podemos focar naquilo que controlamos, e aí nós não controlamos.
A verdade é que o Casa Pia, mais uma vez, vendeu cara à derrota frente a um dos grandes do futebol português, a derrota por 1-0 contra o Sporting, por 2-1 frente ao Sporting, 1-0 perante o Benfica, agora 2-1 perante o Porto. É também a isto que o Casa Pia pode e deve agarrar-se para esta ponta final do campeonato?
Tem mesmo que se agarrar, porque jogar contra estas equipas ou outras quaisquer, para nós é indiferente. Nós trabalhamos todos os dias e trabalhamos bem, e penso que taticamente em qualquer um desses jogos nós conseguimos condicionar muito bem, os jogadores conseguiram interpretar muito bem, e o que é facto é que se formos aos jogos todos ficamos com um sabor amargo por tudo aquilo que fizemos e não termos tido a possibilidade de levar pontos desses jogos. Resta-nos trabalhar e mais uma vez ir buscar aquilo que o Gonçalo falou desde o início, é ser melhores amanhã do que aquilo que somos hoje e ser melhores já no próximo fim de semana do que aquilo que fomos hoje, porque a competência está lá, continuar a ser competentes e ir em busca dos pontos que queremos, que são os 3 pontos já na próxima jornada.
Fica também as declarações de Alexandre Santana do lado do Casa Pia. Paulo, Luís, vamos ver se temos Sérgio, esticamos mais 5, 6 minutos.
Sim, senhora, está combinado. Luís, estavas tu a falar deste Porto que tem uma ponta final do campeonato absolutamente complicada e tem que fazer mais do que aquilo que fez. Sobre estas declarações do Alexandre Santana, confesso-te que, por aquilo que vi no relvado, não pareceu ter havido nenhuma grande penalidade a favor do Casa Pia.
Pois, também fico com essa ideia. A disputa entre Otávio e Duplex de Xambá creio que deixa algumas dúvidas, mas percebeu-se também que foi analisada e vista pelo árbitro, portanto aí é o critério do árbitro a imperar. No outro lance nem sequer vejo dúvidas para tal. Olhando para o Porto, o Porto hoje não pode ou não tem como utilizar qualquer outro critério para analisar as suas incapacidades no terreno de jogo do que as suas próprias incapacidades. Hoje não há aqui grandes desculpas às quais o Porto possa recorrer para aquilo que não conseguiu fazer na partida. E é um Porto que ganha, certo, mas é um Porto que, vamos ver, seja Conceição.
Ainda há tempo, vamos escutar o técnico do Porto.
Nós estamos habituados, voltamos ao registro que é normal. Sabíamos que íamos ter um jogo difícil, portanto, uma equipa que criou dificuldades, também a outros rivais nossos que lutam pelos mesmos objetivos que nós. Tínhamos consciência daquilo que tínhamos a fazer. Acho que entrámos bem no jogo, apesar de termos algumas ocasiões para fazer mais golos. Podíamos ainda ter criado situações dentro daquilo que era a estratégia definida, ou seja, estar a explorar aquilo que eram as costas da linha defensiva, mas não de uma forma direta. Era preciso atrair para depois explorar essa profundidade, e o golo é um bom exemplo daquilo que foi trabalhado, interpretado pelos jogadores na muitíssimo bem em alguns momentos, não em todos, na minha opinião. Aí podíamos ter feito algo mais. Depois, mais uma vez, no primeiro mate enquadrado do adversário, surge o golo, o empate, ali alguma intranquilidade, perdemos um bocadinho o equilíbrio ali na parte final da primeira parte, quase uma forma, não digo desesperada, mas com alguma falta de atenção àquilo que era depois a perda da bola e a recuperação da mesma. mas eu acho que sempre controlamos o jogo, mesmo na segunda parte, criámos algumas situações. Faltou a definição, faltou um momento de concluir. E eu, sinceramente, eu vejo a equipa a criar muitas situações no último terço. E este ano temos pecado por essa pouca eficácia ofensiva, na minha opinião.
Era exatamente esse o ponto que eu gostava de pegar. O Sérgio Conceição tem-se queixado muito da eficácia. A equipa cria oportunidades e fica a dever a ela própria um resultado mais confortável.
Sim, é um bocadinho por aí. Eu acho que é dos anos em que criamos mais situações para golo. Temos jogadores virtuosos, jogadores criativos. Chegamos com uma presença muito interessante no último terço. No terço defensivo do adversário, e depois é isso. Falta-nos esse. Eu sei que muitas vezes não é fácil nós, depois em casa, analisar o jogo. Ao dissecar o jogo, nós olhamos e os jogadores compreendem aquilo que essas tomadas de decisão deviam ser diferentes, mas é mesmo assim, faz parte daquilo que é a evolução, daquilo que é o crescimento deles. Mas penso que, no geral, foi um jogo competitivo. Parabéns aos jogadores do Casa Pia que fizeram e estão a fazer um campeonato muito interessante. Vitória merecida. Em termos estatísticos, fomos a equipa com mais posse, mais jornadas, mais ocasiões. Depois é entrar um bocadinho naquela que é a sua questão, nessa eficácia ofensiva. Sim.
Sérgio, muitas dúvidas também na contagem decrescente para este jogo, face a algumas lesões. Evan Nilsson também de fora devido ao castigo. Sim. Quão difícil foi para si? A verdade é que repetiu mesmo o 11 que apresentou frente ao Vitória, mas quão difícil foi para si também gerir fisicamente a equipa?
Não foi fácil, tínhamos muitos jogadores em dúvida, o Pepe jogou algo limitado, o Francisco também saiu com o calcanhar todo em sangue, praticamente. Houve uma outra situação que nessa mesma preparação, não estavam eles, seriam outros com certeza, iam dar uma resposta positiva. Mas sim, foi uma preparação difícil nesse sentido, sim.
Uma última pergunta, e a parte positiva, para além da vitória, o facto de os quatro jogadores que estavam em risco não terem visto cartão e estão todos disponíveis para esse jogo frente ao Sporting, é um jogo importante também para a afirmação do Futebol Clube do Porto?
Não, nós não vivemos desse tipo de jogos. Nós temos de ser consistentes e não pensar que, ou por ser o Sporting, ou o Benfica, ou o Braga, ou outro clube que esteja lá em cima, que precisamos dessa afirmação, não? Acho que, e tivemos a prova disso este ano. Tivemos uma vitória categórica contra o Benfica em casa e depois não demos aqui ao Cláudio a continuidade que devíamos ter dado. Isto é uma maratona, não é uma prova só de alguns fogares e alguns jogos interessantes. É sim uma prova de continuidade, de consistência, no fundo. E é disso que os clubes grandes vivem, porque há jogos que não saem tão bem e que precisamos ganhar como hoje ganhamos, porque no final esses pontos e esse campeonato das equipas teoricamente não tão fortes como nós, nos conseguem tirar esses pontos, e nós este ano aqui ou lá não tivemos tão bem.
Muito obrigado.
Palavras de Sérgio Conceição. Luís, Paulo, vamos lá para a leitura final.
É sim senhor, um sublinhado rápido, Luís.
Sim, Sérgio Conceição, a colocar aqui as dificuldades do Porto também dentro do quadro da capacidade do Casa Pia perante os outros grandes. É certo, o Casa Pia conseguiu mais uma vez competir contra um dos grandes portugueses, mas olhando para aquela que é a carreira do Porto, há aqui dificuldades que creio que vêm de trás e podem continuar a fazer a equipa do Porto não estar ao máximo do seu potencial, e essa deve ser uma preocupação para estas últimas quatro jornadas e para a final da Taça de Portugal.
Obrigado, Luís, um abraço. 1-0 por Galeno aos 31 minutos, 1-1 por Nuno Moreira aos 37 minutos. Nico Gonzalez marcou o gol da vitória do Futebol Clube do Porto por 2-1 aos 56 minutos. As despedidas de Rio Maior, do Gonçalo Lopes, Luís Cristóvão, de Pedro Ribeiro e do Paulo Sérgio. Um abraço e até uma próxima oportunidade.
Um grande abraço a toda a equipa da Antena 1 que esteve presente em Rio Maior para este jogo. Casa Pia 1, Porto 2. Vamos daqui a pouco para Alvalade.
Este jogo teve o patrocínio Totobola, tão simples como um X2.
É caso para dizer, começa um logo a seguir ao outro. Estamos juntos desde as 3 da tarde, vamos até às 23, são 8 horas contínuas de desporto, uma tarde esportiva que virou também noite esportiva no dia de hoje. Entretanto, no El Clássico marca a equipa do Real Madrid, gol de Vini Júnior de penalti, Real 1, Barcelona 1. Estamos neste momento com 19 minutos. Por falar em Vini Júnior, ex-Flamengo a jogar neste momento no Allianz Parque em São Paulo diante do Palmeiras 0-0. Estamos com 23 da primeira parte. Vamos lá para esse duelo entre Sporting e Vitória.
Este jogo tem o patrocínio de Totobola, tão simples como um X2.
E Alvalade tem também o som cuidado pelo João Gonçalves, a reportagem do David Carvalho, os comentários do José Nunes, relato do Nuno Matos, a toda a equipa, um grande abraço, boa tarde.
Muito boa noite para todos, hoje vai ser assim, Sporting com Frank Israel na baliza, ainda Santos Justo com Apezi, Gonçalo Inácio, há Nuno Santos, há Jani Catamo, há Daniel Bragança e Martin Hillmann, há Pedro Gonçalves, há Brincão e há Iócares, no Vitória Sport Clube de Guimarães, a formação minhota vai alinhar de início com Bruno Varela na baliza, Tomás Ribeiro, Tony Borefkavit, e Mano Silva, Miguel Maga, ainda Afonso Freitas, André, Tomás Andel e Tiago Silva, a Butzka e há também o brasileiro Caio César. O árbitro da partida é Cláudio Pereira. Jornada 30 do Campeonato Nacional, já será título? Já sim senhor, Alvalade, uma das melhores casas da temporada. Já vamos ao repórter antena 1, David Carvalho. Agora, deixe-me dizer-lhe, o Sporting sabe que nunca está sozinho, tem sempre a seu lado os adeptos, com a sua fé, com a sua entrega, com a sua força, com a sua crença, com o seu sofrimento, sempre ao lado dos bons e nos bons momentos. Alvalade pintada de verde e branco com uma nova coreografia antes da entrada das equipas. A relvada em ótimo estado, a noite promete, na febre de domingo à noite e claro na melhor sintonia, que é a sintonia da sua Ampera 1. Vamos para o repórter David Carvalho. Boa noite, David.
Aí está, Alvalade a pintar-se de verde e branco, completamente, com cada adepto, cada sócio do Sporting Clube de Portugal, a segurar uma cartolina branca, com fundo branco, diga-se, e o símbolo do Sporting, outra verde, com o símbolo do Sporting em risco branco. É assim que Alvalade vai receber as duas equipas, sobretudo a equipa do Sporting. Olho para uma das bancadas centrais do Estádio José Alvalade, o imenso Estádio José Alvalade, que hoje vai ter cerca de 45 mil pessoas, e leio, num pano esticado, bem erguido, com orgulho, quiçá, fica Amorim. Uma mensagem para o treinador do Sporting Clube de Portugal.
David Carvalho, repórter Antena 1, e claro, como você já percebeu, hoje a paixão não tem idade. Novos e velhos, grandes e pequenos, homens e mulheres, o coração bate ainda mais forte em Alvalade. Entrada das equipas do relvado do Estádio de Alvalade, são cuidado para o João Gonçalves, está com a Antena 1, você está bem, olha o ambiente em Alvalade. Uns mais duros que outros, mas sempre a passar com distinção. Deu derby frente ao Benfica, Vitória 2-1. Deu Barcelos 4-0. Sporting acabou por ser o leão em cantar de galo. E mais recentemente em casa do Famalicão, em nessa final, mais uma, rumo ao título, Sporting venceu com golo de Pedro Gonçalves. Mas atenção, que do outro lado está o Vitória Sport Clube, que esta temporada já bateu o pé aos Leões, vencendo na primeira volta em Guimarães, já bateu o pé ao Benfica e já venceu o Futebol Clube do Porto. Por isso, vamos ver. Ruben Amorim esteve focado no jogo, colocou água na fervura, sabe que essa ocasião especial está cada vez mais perto, mas não há como fechar antes tempo. Boa noite, José Nunes, será assim, não é? Um abraço para ti.
Boa noite, Nuno Matos, David Carvalho, João Gomes Dias, Carlos Santos, ouvintes da Antena 1, um abraço para todos. Claro que sim, o Sporting, com este ambiente fantástico que se vive no estádio de Alvalade, e a 9 pontos de conseguir o título, pode não precisar desses 9 pontos, mas dependendo exclusivamente de si, é essa a distância a que o Sporting está do título, 9 pontos. Vai enfrentar o Vitória Guimarães, uma das únicas duas equipas que venceram a equipa de Ruben Amorim, como muito bem disseste, durante o campeonato. A outra foi o Benfica. Vitória Guimarães, que ainda há pouco tempo ganhou no Dragão, também já falaste nisso, é uma equipa muito boa, muito bem comandada por Álvaro Pacheco, o quarto treinador da temporada do Vitória de Guimarães, entrou à 8ª jornada, também é bom dizer. E o que é facto é que a equipa tem estado a render muito bem. Partiu para esta jornada a 2 pontos do 3º lugar, onde estavam ex-eco Braga e Porto, que continuam irmanados no 3º lugar por força das vitórias que entretanto já conseguiram nesta jornada. Resta saber o que é que o Vitória vai conseguir fazer aqui em Alvalade. Vitória que aparece nono com um 11 algo surpreendente em função daquilo que se esperava. Porque
desde logo Jotan está no banco.
Exatamente. Não só ele, mas principalmente ele, que é a grande estrela da companhia. Há jogadores lesionados, já se sabe, João Mendes foi operado há pouco tempo, tem para 6 meses, Telmo Arcanjo, Ricardo Mangas, Afonso Freitas, que também tem uma lesão muscular, mas de facto aparece Adriano Butka no eixo do ataque, com o Caio César, um brasileiro muito bom de bola, e que de facto tem muita qualidade, muito rápido, muito criativo. Jota Silva está no banco e o próprio Nuno Santos, que tem sido titular, hoje está no banco também, com André
o Afonso
como...
recuperou, José, desculpa interromper.
O Afonso Freitas, peço desculpa, está no 11, 3-5-2, exatamente, estou agora a ver, está no lado esquerdo do meio campo a 5 de Álvaro Pacheco. Obrigado pela ajuda. 3-5-2 habitual para a equipa do Vitória de Guimarães, com Bruno Varela na baliza, depois Borevkovic, Manu Silva, Tomás Ribeiro, depois da direita para a esquerda Miguel Maga, aqui sim uma novidade, Tomás Andel, Tiago Silva, André hoje titular, Afonso Freitas, cá está ele, estava dado como inapto e está no 11, e depois na frente Caio César com Adriano Butka, sendo que Jota Silva, a grande estrela do Vitória de Guimarães, está para já em posição no banco, seguramente que vai entrar em campo, mas lá mais para a frente. Na equipa do Sporting, Diomandé castigado, Ricardo Jogai também, temos Santos Justo a fazer a função de central direito na defensiva a 3 com Coates e Gonçalo Inácio, e depois não é habitual, é muito ofensiva esta equipa que o Sporting faz alinhar hoje, desde logo porque Daniel Bragança é um jogador mais para a frente ex do que Morita, que está no banco. Pedro Gonçalves com Guióqueres e Francisco Trincão na linha avançada do Sporting a 3, mas depois Jenny Catam e Nuno Santos do outro lado. Habitualmente, quando jogam um lateral mais ofensivo, do outro lado, Ruben Amorim costuma compensar. Não é aquilo que acontece desta vez, porque também não pode contar com Mateus Reis, e daí Nuno Santos e Jenny Catam são os extremos, ou os falsos laterais, vamos dizer assim, do meio campo, com Bragança e Morten Ullmann como médios de equilíbrio. Jogo bom, seguramente, aquele que vamos ver, com duas equipas que têm feito, cada uma à sua dimensão, excelentes campeonatos, com essa surpresa grande, sem dúvida, de Jota Silva ficar no banco à disposição de Álvaro Pacheco.
Grande ambiente, é Alvalade, David Carvalho, a bola vai rolar, Sporting conta por vitórias nos jogos disputados esta temporada, começa o jogo, David.
E houve antes disso um minuto de silêncio em memória de José Saturnino, falecido aos 87 anos, ele que fez parte do plantel que conquistou pelo Sporting a Taça das Taças em 1964, aliás o Sporting desenrolou aqui um pano gigante representando uma camisola comemorativa exatamente desse feito no futebol europeu alcançado pelo Sporting Clube de Portugal em 1964.
Ele começa a espetáculo em Alvalade. Primeiros segundos da partida. A equipa da Vitória Sport Clube tem a bola controlada por intermédio aqui de Blavkovic. Aí está ele, Blavkovic. Ele abrindo lá para a direita. A formação do Vitória Sport Clube vai tentando de alguma forma orientar-se aqui na sua zona mais recuada para sair a jogar. Passe a vir lá para a direita. Da forma como avança a formação orientada por Álvaro Pacheco, um dos muitos treinadores
jogadores desta temporada do Vitória Sport Clube de Guimarães. Olha o Vitória ainda a tocar a bola a partir de trás, naturalmente a Vitória aqui a tocar a bola, a tentar ali fechar as ações do Sporting Clube Portugal, que vai ali tocando para intermédio de Coates. Vai o Sporting então saindo a jogar, é o Sporting a tocar a bola de pé para pé, vai a equipa leonina a tentar ali o atraso para o guarda-redes da equipa leonina, Franco Israel. Vai saindo o Sporting a tentar, estávamos ali a ver Bovka, ali o Borovkovic na tentativa de marcação em cima a Victor Jokeres. Aí vem a bola já para a formação leonina, a jogar de branco diante da equipa da Vitória Sport Clube. Sai
camisola,
o corte.
Camisola comemorativa da Taça das Taças alcançada em 1964.
É isso mesmo. Vem novamente o Nuno ali chegando. Lá está a bola a ficar na equipa leonina. Passe Coates. Dava a bola lá para Pote. Depois sim, consegue fechar outra vez a defesa da Vitória de Guimarães. A bola vai chegando ao guarda-redes Bruno Varela. Vai pontapeando a bola lá para a defesa do Sporting, onde estava com a pesa a atrasar para o guarda-redes Franco Israel. Liberta já na direção do Nuno Santos, vem ali trabalhando a bola, lá está o Nuno a tocar a bola para trás, vai a bola chegando ao seu companheiro de equipa, que é Gonçalo Inácio, vai virando para Santo Justo, a tabelinha a acontecer com o Trincão, bola novamente para Santo Justo, na extrema direita do ataque da equipa leonina. Vai Sporting temporizando, vai chegando a bola ali numa zona mais centralizada para Ilman, volta ainda a Coates. Coates vai abrindo aqui para Gonçalo Inácio, a equipa do Vitória a tentar fechar. A bola vem já para Pedro Gonçalves, a tentativa ali de tocar para o coração da área. Limpou Vitória para o clube, para o primeiro canto da partida.
Corte de Manu perante a presença perigosa já no interior da grande área do Vitória Sport Clube, de Pedro Gonçalves, que vai bater o canto, lado esquerdo, da forma como ataca a formação leonina, vai bater de pé direito.
Pontapé, pontapé de canto a beneficiar a equipa do Sporting. É o primeiro pontapé de canto da partida. A bola vai ser cruzada lá para a área do Bruno Varela. Centro já tirado. Ali o corte a acontecer. Vai sobrando para a formação leonina. Vai carregando a equipa do Sporting. Vai trabalhando bem. Lá está o Sporting. Chegando por Johnny Catamo. Dá na direção de Nuno Santos. O Nuno vai trabalhando. Olha para a esquerda e para a direita. Lá está aquela linha defensiva de Vitória de Guimarães com o Tomás Ribeiro, o Tony Barovkavits, também Manu Silva, a tentar fechar. A bola vai chegando a Santo Justo. É ele, Santo Justo, abrindo sobre a direita para a chegada de um Sporting hoje bastante ofensivo. Leva a bola à formação leonina. Vai a bola sendo tocada atrás. Ainda o Sporting a tocar de pé para pé. Vai tentando ali aproximar-se da área da Vitória de Guimarães. Está ouvindo falta, não é, David?
Falta sobre o Jenny Catamo de Afonso Freitas, já batido livre a favor do Sporting.
Vem o Sporting trabalhando novamente atrás. É Inácio, dá para Coates, grande ambiente no estádio de Alvalade. Primeiros instantes da partida. É mais uma bola levantada lá para o ataque da equipa leonina. Olha o melhor marcador do Sporting, é a Victoria Jokeres. É para cá, para lá, vai tentar passar. O cruzamento a ser tirado. Corta, defesa do Vitória. Mais um canto para Pote bater.
Estava junto à linha lateral, perto da linha de fundo. Victoria Jokeres tentou trabalhar sobre Borevkovic. Uma finta para um lado, outra finta para o outro, tentou o cruzamento, a bola tocou no croata e dá canto a favor da equipa do Sporting. De novo Pedro Gonçalves, agora no lado direito, vai bater de pé direito.
Pedro Gonçalves, um dos melhores marcadores da equipa do Sporting. E Jokeres 22, Paulinho tem 12. Já vamos falar do Pedro. Pedro Gonçalves, que nesta altura leva 10 golos marcados esta temporada no Campeonato Nacional. Rola a bola, continua o espetáculo. Vem a equipa do Sporting jogando de equipamento branco. A bola a ser tocada atrás, parece ser ali exatamente Daniel Bragança a jogar ao lado de Martin Ilman. Leva a equipa do Sporting, a bola controlada. É por intermédio de Nuno. Lá está Nuno a trabalhar. Outra vez a tocar para trás. Para Gonçalo Inácio. Gonçalo Inácio a atrasar. Vai na direção de Israel. Israel para Gonçalo Inácio. Aí avançando a equipa do Sporting, para já tendo bola nos primeiros instantes da partida. 0-0 no Sporting Vitória Sport Clube. A última vez que o Sporting perdeu no campeonato foi em casa do Vitória Sport Clube de Guimarães. Está recordado. 3-2 foi o resultado. Não é? Grande partida de futebol. Já vamos ver naturalmente importante falar desse jogo, também com os Danones. Segue o jogo, aí vem o Inácio, vai transportando a bola, Inácio dá para a ponta, a entrada do meio campo da equipa da Vitória de Guimarães, a Vitória para o Clube de Guimarães, é ele, Pedro Gonçalves, o atraso, a foda rabo, dá para Inácio, Inácio, ali na direção de Pote, aí está Pote, para Martin Hillman, a bola sendo devolvida aí, para, ali está Coates, a dá para Martin Hillman, bola novamente para o capitão, Seba Coates, Coates abrindo lá para Saint Just, ganha a queima, abriu para Gianni Cartamo, aí tentando fechar aí o Vitória de Guimarães, obriga o Sporting novamente a tocar para trás, a bola sona na equipa leonina, vai chegando o Sporting Clube Portugal, por intermédio de Gonçalo Inácio, pode abrir para Jóqueres, passe de Inácio, aparece o Mr. Puskas, ali encostado, segundo posta, não aparece ninguém, bola fora, lança o Sporting.
Bom lance agora da equipa do Sporting, sobre o lado esquerdo apareceu Nuno Santos a tentar o cruzamento, a bola a passar ali à frente de Bruno Varela, a saltitar junto ao relva e ninguém lhe tocou. Podia ter sido o primeiro golo da partida, neste caso para o Sporting, a esticar jogo Gonçalo Inácio sobre o flanco esquerdo, lá está Nuno Santos outra vez.
A Nuno para dar o passo, a bola vem para Jóqueres, a tentar fugir a linha final, ainda dentro, cruzamento tirado, ainda vai, a bola escapar, espigou para as luvas de Varela, antes da chegada de Trincão.
Agora Victor Jóqueres a aparecer com muito perigo sobre o flanco esquerdo, a trabalhar muito bem, a soltar-se, a aproximar-se da linha de fundo, a cruzar com perigo, a bola tocar em Afonso Freitas e a espirrar, como disseste bem, Nuno Matos, para as mãos de Bruno Varela, que já colocou lá na frente.
Repórter Antena 1, David Carvalho, sempre atento e com pormenor do novo equipamento da equipa leonina. Há pouco estava aqui, ainda a acertar, a afinar os últimos retoques na minha escuta com o teu técnico João Gonçalves. São impecável nesta altura, em Alvalade. E quando começa o jogo, então a bola estava lá atrás do Coates e o Brovkovic. Eu sim, bem, há aqui qualquer coisa que não está certa. Muda o chip, Nuno Matos, muda o chip. E pronto, lá eu pegando o jogo, mas o David Carvalho sempre atento a ajudar, e bem, numa altura em que ainda estava aqui a fazer o acerto do som, vem bola, e para lá, pesa ele que vai tendo, ele abre na direção do Saint Just, leva a bola controlada na ponta da bota direita, para abrir na direção do Gianni Cartamo, lá está o moçambicano, que marcou, foi rei, e foi realmente o Rei Leão, no derby, em que o Sporting venceu o Benfica, recentemente por duas bolas a uma, dois golos da perna moçambicana, Gianni Cartamo para lançar. Já vão os Danones para a primeira análise à partida. Alvalade, uma grande assistência para esta jornada número 30 do Campeonato Nacional. Três vitórias para o título. É isso que falta ao Sporting, que vai mandando, que vai controlando, que obriga toda a gente atrás da linha de bola por parte do Vitória Sport Clube. Nuno Santos, dá para Gonçalo Inácio. Póquer na direção de Coapé. Lá vem a bola para Coapé. Olha para a esquerda e para a direita. Literalizou novamente na direção de Gonçalo Inácio. Pode abrir para a porta. Recebe à vontade, anda para ali o brasileiro, é ele, Caio César, o menino Caio, depois da saída de André Silva, ficou o brasileiro Caio César, emprestado pelo Curitiba, a equipa da Vitória de Guimarães, passa a vir Trincão, recebe Jóqueres, bola para Trincão, leva com a ponta da bota esquerda, abriu na esquerda, aparece Nuno, lá está Nuno a abrir, ainda a bola a sobrar aqui para Trincão, olha da direita para a esquerda, apareceu para tentar devolver para Nuno, lançamento para a equipa leonina, não há dúvida.
Exatamente, Miguel Maga a ceder lançamento para Nuno Santos sobre o lado esquerdo do ataque da equipa do Sporting na projeção da grande área do Vitória Sport Clube junto ao banco de suplentes, já lançou para trás Nuno Santos, Gonçalo Inácio tem a bola.
É isso, Sporting Clube Portugal, a Ruben Amorim a tentar matar a esperança dos adversários a mais 7 pontos do que o Benfica, que é o segundo classificado. Tem havido um discurso cauteloso, faltam 5 jornadas para o fim, ele disse basta um pequeno precalço e tudo muda, temos de ganhar os nossos jogos, não quero festas antes de tempo. Aí Vitória de Guimarães à procura de uma oportunidade para sair rapidamente em transição. Só o Sporting vai ficando com a bola. Há uma bola a vir agora para o ataque do Vitória. Sport Clube, olha atenção. Aí vem a Vitória por intermédio do número 37, Caio César. Cai ali o brasileiro. O árbitro manda jogar. Não considera qualquer falta. E a bola já está no Nuno. Para ou não, havia falta sobre o Caio, David?
Daqui a esta distância, não me apercebi.
Segue jogo, então bola para o guarda-redes Franco Israel. Grande apoio do 12º jogador em Alvalade. Fortaleza Leonina, Sporting para o campeonato, conta com vitórias nos jogos disputados esta temporada em casa. A bola batida agora por intermédio do Nuno. Lá vem a bola para Jócaras, linha final, proteção da bola e sai o mesmo para Varela, Bruno Varela, que regressa à equipa poder movimentar.
Olhe para o banco dos suplentes do Vitória Sport Clube de Guimarães e veja ali algum descontentamento em Álvaro Pacheco. Agita-se aquela barba branca de um lado para o outro.
É isso, Álvaro Pacheco, e há pouco já Nunes a falar disso. O Arouz esteve, o Moreno esteve, o Tuga também esteve, não é? Entretanto chegou o Álvaro Pacheco e a Vitória começou a acertar o passo, claramente. Está a 6 jogos sem perder, 5 triunfos seguidos e um empate. Aliás, a Vitória Sport Clube vem desse empate em casa com o Farense, uma bola.
E já antes garantiu a Europa também.
E já garantiu a Europa, matematicamente, exatamente.
Depois da derrota do Moreirense.
Para trás a Vitória no Dragão, 2-1. Tinha ganho o Moreirense 1-0. E tinha ganho 2-1 aos Chaves, tinha ganho 1-0 ao Famalicão. 3-1 no António Coimbra da Mota. Grande percurso para o Vitória Sport Clube. Rola a bola, continua a espetáculo. A bola fica no Caio, pode tocar na direção de Butzka. Ainda o Caio, ali em cima do Nuno. Nuno recuperou, deu na direção de Gonçalo Inácio. Prosa para Frank Israel. Rola a bola, continua a espetáculo. Lá vem a bola já sendo movimentada aí para o neerlandês San Juste. Olha lá para, olha lá sobre a linha divisória do terreno. Era na direção do moçambicano Johnny Catamo. A bola devolvida aí para ele, capitão, para o capitão da equipa Lenina. É exatamente ele, Seba Coapes. Coapes entregar para Gonçalo Inácio. O Sporting a tentar dar de pé para pé. Lá vai a formação leonina a tocar agora. Recebeu e devolveu Bragança até ao Cané, direção de Inácio. Toca ao lado para Coapes. Já vem a bola para o tridente. Mais, para o tridente mais recuado. O Sporting na direita para San Juste. Ligeiramente para Trincão. Bola devolvida ao meio campo da equipa leonina. Ainda para San Juste. Vai para Trincão. Grande época. Francisco Trincão. Agora de pé esquerdo. Passa ligada. Bola passa por Jokala. Sai para lá da linha final. Bem pensado, mal executado, a vida.
Bola seria para colocar em Jócaras, mas o passe levou muita força. Agora dá pontapé de baliza para Bruno Varela. Deixa, entretanto, para bater à maneira curta e já repôs a bola em jogo, Vitória.
O que deu para ver já, para já, o Janone, já no zero.
Claramente, estes 13 minutos apontam no sentido de um domínio bastante claro da equipa de Sporting, no entanto, não consumado ou suportado por grandes situações de perigo. Apenas uma incursão de Nuno Santos pelo lado esquerdo, com um cruzamento muito perigoso que atravessou a área do Vitória, mas sem que nenhum jogador de Sporting, primeiro Guióqueras, depois Trincão, conseguisse lá chegar. Vitória muito cauteloso do ponto de vista dos seus interesses defensivos. Este 3-5-2 transforma-se num 5-3-2 com os recuos de Afonso Freitas e Miguel Maga nos seus corredores para fazerem uma linha de 5 homens com Borevkovic, Manu Silva e Tomás Ribeiro, e muitas vezes 5-4-1 porque Caio César também tem baixado no sentido de aumentar ainda o número de jogadores no Vitória para interromper as linhas de passe da equipa de Sporting. Portanto, para já, domínio do Sporting, mas sem qualquer oportunidade clara para marcar.
Gerunas, na análise a estes primeiros minutos da partida. 0-0 no, entre o Sporting e Vitória Sport Clube. Vai Seba Coapes. O Sporting hoje, aí com essas baixas, já falámos então dos dois jogadores que estão a cumprir castigo. Esgaio e também Diomande. E também já falámos dos jogadores que estão alucinados na formação leonina e que são baixas importantes para as opções de Ruba Namorim, mas é assim, a vida segue e o Sporting mantém-se naturalmente focado para tentar vencer o jogo, apesar de continuar a não ter na baliza António Adan, que está lesionado, e hoje Mateus Reis na defesa, para além dos dois lesionados. Vem a bola para Gianni Catamo, regressar à ala direita da forma como avança a equipa leonina. Lá está Gianni Catamo, vai ali descendo, pode dar para Malta Nilman, o dinamarquês a receber, lá vem, vai o cruzamento a ser tirado, a bola vem para o Nuno, vai ali aparecer Nuno diretamente para fora.
A ideia era boa, a reter a bola junto ao flanco direito, o Sporting, através da técnica de Gianni Catamo, que acabou depois por pentear a bola e deixá-la para Yulman, rapidamente a virar o flanco lá para o outro lado, para o lado esquerdo, aparecia Nuno Santos, mas o passo do dinamarquês foi um tanto quanto poderoso demais para essa posição onde estava Nuno Santos.
Bola a ser batida por intermédio de Bruno Varela, vai oferecendo-a à esquerda da defesa do Vitória, a Sport Clube de Guimarães. A tentativa de chegada de Butzka, lá está ele, no ataque da formação do Vitória, a tentar ali ultrapassar o adversário. Vai saindo o cruzamento, a bola vem para baixo, o toque é do brasileiro, Caio César, depois a bomba! Não passou a bola, bateu no corpo do Pop. Carrega o Vitória, carrega a equipa de Álvaro Pacheco. A quem tem a bola de vida ali na zona mais central, agora
André.
É exato, André, para trás, é para Manu Silva, lá está Manu Silva abrindo sobre a direita, é para Maga. Maga a tentar ganhar ali a Nuno, consegue ganhar, e lá na direção de César, o remate! Caio, para as mãos de Israel, Vitória, a aparecer no jogo aos 16 minutos, aí está a primeira.
Agora ali Nuno Santos a facilitar, a acomodar a bola para Caio César, que conseguiu o remate de pé esquerdo na direção de Franco Israel, encaixou o Uruguai.
Vem a bola já para a equipa do Sporting Clube Portugal. É ele, Seba Clopes. É ele que vem trazendo a bola, lá está o Charrua. Toca para lado na direção aí do tridente mais recuado, de um dos homens do tridente mais recuado, Sancho. Empregar na direção do moçambicano. Aí está ele, Gianni Catamo. Depois da bola também tem passado para Trincão. E vem novamente para Clopes. Vai rugindo este leão Jaromia. Ruge grande temporada do Sporting. Direto ao sonho, direto naturalmente aquilo que pretende, o título nacional com o Alvalade rubro. E claro, uma equipa a valorizar quem caminha consigo. Fidelidade, amor, um ombro, coração e claro, tsunami verde em Alvalade para o grande jogo entre o Vitória entre o Sporting e Vitória Sport Clube. Estamos nesta altura com 17 minutos da etapa primeira, ainda sem golos. A bola para ser batida por intermédio de Varela, lá está o guarda-redes da Vitória. Ele que passou no rival Benfica, do Sporting. Bola batida então para intermédio de Varela, lá está Varela, a bola viajando até à ala esquerda onde está o cabeceamento de Nuno. O Vitória Sport Clube consegue recuperar a Miguel Maga, acaba por atrasar, a bola vem para Manu Silva, olha o lado para Tony Borovkovic, aí a bola vai fora, ainda lançamento para a equipa minhota, para o quinto classificado do Campeonato Nacional. 29 jogos, 17 vitórias, 6 empates e 6 derrotas, 57 pontos. É claro, a equipa do Vitória Sport Clube quer mais esta temporada, é jogar e jogar, lutar e lutar, jogar e jogar, lutar e lutar. É isso que promete a equipa de Álvaro Pacheco. A bola para Varela, transporta a bola fora da sua área, acaba por dar curto na direção de Tomás Andel. A bola novamente para Varela, já abriu aqui na direita, a tentativa de transportar a bola é o camisola 10, Tiago Silva. Lá está Tiago Silva, o jogador já passou na Olympiacos da Grécia, dá para Manu. Manu devolve, ainda para Varela, a tentativa de projetar lá para Butzka, a Butzka aparecer ali com André, a tentar ganhar o lance, a bola sobra para Coapas. Antes parece para mim, já havia a indicação do árbitro auxiliar. Já havia indicação do auxiliar e por isso o Sporting vai tendo bola. Por Wilman, e dá para Gianni Catamo, outra vez para trás. É na Sanjus, fletindo, lateralizando, entrega para Coapas, abre na esquerda, novamente na direção de Gonçalo Inácio. Vem Nuno, outra vez Gonçalo Inácio. Sporting aqui com equipamento branco, tudo branco. De preto vai jogando Vitória Sport Clube, 0-0 no marcador, ronda 30 do Campeonato Nacional. A arbitragem é de Cláudio Pereira, o golapo da sua Ampena 1. Vem bola para o Sporting, movimento de Ocaret. O árbitro manda levantar o sueco, diz que não há nada. Alvalade protesta.
Queixou-se de que teria sido puxado ali à frente da grande área do Vitória Sport Clube.
Coração bate ainda mais forte em Alvalade. Lá vem chegando a equipa do Sporting. A bola vem o Nuno, aí está o Nuno a meter a flor da relva. À ala esquerda aparece Ocaret, sempre grande mobilidade daquele que é o melhor marcador do Campeonato Nacional, com 22 golos. E ele continua a liderar, o sueco Victor Ocaret, do ex-Coventry City. Hoje, jogador do Sporting Clube Portugal, meio mundo, que cabeça a roda com Ocaret. A bola vem do Nuno Santos. Sporting joga a meio do meio-campo da equipa da Vitória de Guimarães. Lá vem a bola chegando com o Apes. Com o Apes outra vez na direção de Gonçalo Inácio. Varia para Nuno, recebeu. Está sozinho, está bem. Mete para Bragança, cruzamento tirado. Vai chegar o Johnny, ajeitou. Vai atirar. Já está. O remate cortou. Em cima da linha de baliza. Cheirou a gol. Parece-me ter sido, já vais confirmar, Toni Borovkovic.
Foi mesmo, praticamente em cima da linha, Borovkovic a evitar o golo de Jenny Catamo. O moçambicano a dominar, uma bola muito tensa proveniente do cruzamento de Daniel Bragança. Conseguiu tirar um adversário do caminho, tirou outro. Depois o remate, Toni Borovkovic a tirar em cima da linha. Insisto, Sporting, Jenny.
Carrega a equipa leonina, ganha agora já a bola, a tentar sair rapidamente o Vitória Sparkle para o ataque. Acaba por o Sporting perder a bola, mas recupera rapidamente. Boas dinâmicas por parte da equipa de Ruben Amorim. Lá vem Daniel Bragança a fazer uma boa temporada. Daniel Bragança virou, Santos recebeu à vontade, dá para Jenny Catama a partir da linha lateral, cai ali em cima dele o jogador do Vitória. André também está perto, mas o Sporting consegue recuperar, vai tentar evitar o canto, não consegue, pois não, David?
Não consegue, é Trincão quem sprinta ainda na direção da bola, um esforço que acabou por ser em vão, porque a bola acabou por ultrapassar a linha de fundo e dá pontapé de baliza para a equipa do Vitória Sport Clube, ou não? O árbitro, creio que...
Ele tocou com a mão na bola ainda para evitar.
Exatamente, exato. Tocou com a mão, porque eu ainda não tinha a certeza se quando ele lhe toca, a bola toca na mão dele, mas sim, sim. Sim, portanto, livre, já batido por Bruno Varela.
Obrigado, David, e claro, também fiquei com essa dúvida, seria ou não pontapé de baliza, se havia falta, houve mesmo falta. João Nunes, primeira grande oportunidade nos pés de Jenny Catamo.
Sim, esta é uma oportunidade gigantesca e mais uma vez Jenny Catamo ia marcando, ele que foi, como disseste, a principal estrela do derby aqui neste mesmo estádio e não há muito tempo. Um remate para gol, com o Varela batido e a Borovkovic a seu lado, a evitar em cima da linha de baliza que o Sporting inaugurasse o marcador. Isto coincide com novo pressing do Sporting, que está mais intenso, está mais rápido e está mais agressivo.
É isso! Um Sporting com grandes dinâmicas a tentar chegar ao golo. Sangue, suor e lágrimas. Sporting a querer deixar a pele em campo e à procura de mais uma vitória. 22 minutos cravados da etapa primeira. Esta é a sua Antena 1 da Rádio e Televisão de Portugal. O Sporting para já, atropelado pela paixão dos seus adeptos. Ele sabe, o Sporting sabe quando vence, todos aqueles que amam o Sporting vencem junto consigo. E do lado da Vitória Sport Clube também um grande apoio num dos tops dos estádios de Alvalade. Claro, aí estão eles, os adeptos da Vitória, que nunca deixam a equipa ficar para trás. Vai prosseguindo o jogo, mais uma bola que transpõe a linha final. 23 minutos então cravados na etapa primeira, marcador assinal em Alvalade, 0 para o Sporting, 0 para a Vitória.
Rádio Alfa, fim de semana desportivo. Renault Scénic E-Tech 100% électrique, élue voiture de l'année 2024 par 58 journalistes venant de 22 pays et parmi 28 modèles de marques prestigieuses. C'est la 7e fois que Renault remporte ce prix, la 2e fois avec Scénic, et c'est une première mondiale pour une voiture électrique assemblée en France. Ça fait beaucoup de chiffres, mais... Le principal, c'est que Renault Scénic E-Tech 100% électrique, allant jusqu'à 625 km d'autonomie, soit numéro 1.
Selon normes WLTP, plus d'informations sur Renault.fr. Au quotidien, prenez les transports en commun.
No Parque dos Príncipes, o Paris Saint-Germain está a ganhar ao Lyon, 4-1, estamos no intervalo, os últimos dois golos do PSG foram apontados por Gonçalo Ramos aos 32 e aos 42 minutos.
Rádio Alfa, fim de semana desportivo.
A defesa vitoriana a pirar para fora.
Borovkovic no centro da grande área do Vitória Sport Clube, a correr àquele cruzamento rasteiro de Nuno Santos, muito ativo sobre o lado esquerdo do ataque da equipa do Sporting. É ele quem vai lançar agora.
É exatamente, o lançamento é do Nuno. O Nuno dá para Jóquer, a bola vem novamente para Nuno Santos. A dois jogadores em cima. Excelente ali a aparecer, Bano Silva. Ao pirar para lá da linha lateral, lançamento para a equipa leonina na ponta esquerda do ataque da equipa orientada para Ruben Amorim. Sem lançamento, é do Nuno, dá para Jóqueres, duas bolas em campo para o jogo, duas bolas em campo para o jogo, não há dúvida.
Sim, agora uma delas já tinha saído, agora sai a segunda e portanto creio que vai haver lançamento para a equipa do Sporting.
A última vez que a Vitória Sport Clube ganhou em Alvalade, você sabe, 8 de novembro de 2010, Paulo Sérgio, treinador leonino, Emanuel Machado, treinador do Vitória Sport Clube. 2 para o Sporting, 3 para a Vitória, Tiago Targino, Bruno Teles, 2 de Targino, 1 de Bruno Teles. Para o Sporting, Postiga e Vukcevic. 8 de novembro de 2010, a última vez em que Vitória venceu em Alvalade. Hoje, tem a esperança de poder enganar um grande leão. Mas é o Sporting que está melhor na partida. Da pontapé de canto para ser batido a partir da ala esquerda. Os jogadores acantonados na área. Cruzamento a ser tirado. Primeiro poste, saiu o desvio. Varela para o não tocado. Penso que não é pontapé de baliza. Protestam os jogadores do Sporting.
Não ficou certeza se Varela toca ou não na bola. Certo é que toca ali na parte de cima da trave da baliza do Vitória Sport Clube de Guimarães. Faça esse gesto também de Bruno Varela, que tentou precaver que a bola não entrasse justamente por ali, mas fica mais um lance de grande perigo da equipa do Sporting junto à grande área, junto à baliza de Bruno Varela. Digo que tem sido um autêntico quebra-cabeças sobre as alas a ação de Victor Gyökeres, ora no lado direito, ora no lado esquerdo, tem dado água pela barba aos defensores vitorianos.
A Bragança, a dar para Ilman, Sporting novamente com a bola controlada, lá está ele, Ilman, Ilman vai para San Justo, vai ali tentando fechar o Afonso Freitas, está lá perto também Tomás Ribeiro, isto lá a tentar fechar na direita do ataque da equipa leonina. Sporting volta a virar a agulha aqui para o lado esquerdo. Gonçalo Inácio olhou para o Nuno, não mete a bola, bem ali perto dele, Caio César de prosa na direção de Coapes, já projeto é para Gianni Catam, muita força, a bola saiu, pontapé de baliza para Varela. É o guarda-redes Varela, Bruno Varela, que tem a bola controlada. Aí ali a movimentar a bola, depois de a colocar na linha limite da pequena área. Sporting Clube de Portugal.